Está começando mais um podcast da IBVA. Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus.
Graças e paz, queridos. Boa noite. Prazer estar com vocês. Estou me recuperando de uma cirurgia do joelho, então não fiquem preocupados comigo, não. Eu estou bem, tá? Eu estava pensando nesse culto, agradeço o convite do pastor Zite para pregar nesse culto. E família é algo que mexe com a gente. Eu quero que você pense na tua casa. Quero que você pense na tua família. E nada melhor do que a gente pensar num exemplo de uma família. Deus me falou muito sobre uma família que talvez você já conheça a história, mas a gente conhece essa história de um ponto de vista muito evangelístico. É a família de Cornélio. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 10. Você diz assim: Cornélio, ele não era nem judeu, ele não fazia parte do povo de Deus, e ele faz uma coisa incrível, que é o tema dessa mensagem. Ele abre as portas da sua casa, e é o tema dessa mensagem. Abrindo as portas da sua casa. Eu quero que você pense nisso. Antes de eu ler o texto, vamos orar? Feche seus olhos, peça para o Espírito de Deus falar no teu coração nessa noite. Pai Celeste, eu não sou nada, eu sou zero, sem a tua unção e sem a tua graça. Obrigado pelo privilégio de estar pregando nesse culto de família. Tu sabe da carga que eu carreguei essa semana, pensando nas famílias que vão ser alcançadas com essa mensagem. Eu oro, Senhor, para que essa mensagem comece mexendo com a minha família, com a tua família. Pai, mexe conosco nessa noite e usa a tua palavra. Só o teu Espírito pode traduzir a mensagem de forma que possamos receber no íntimo, na nossa alma, no nosso espírito. Então faz isso nessa noite. Traduz para cada coração, Senhor. Tira toda a distração, tira toda a perturbação. Se tem alguma ação maligna tentando impedir que alguém ouça essa palavra, eu repreendo agora, em nome de Jesus. Nossa oração, Pai. Amém. Eu vou ler rapidamente, porque o texto é grande, mas eu preciso ler para que você entenda a história, tá bom? Livro de Atos, capítulo 10, diz assim: Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso. Eu não sei o que é que você entende sobre essa palavra, piedade. Não, nós não temos, em português pode significar muita coisa, né? Mas acima de tudo, o sentido é, ele vivia uma vida de agradar a Deus. Esse é o sentido da piedade, uma vida voltada para as coisas de Deus, com temor de Deus. E diz aqui, ele era temente a Deus com toda a sua casa. Olha só, comece a prestar atenção. E que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Vá observando a família desse cara. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora nona do dia, 3 horas da tarde mais ou menos, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: mas anjo visita a casa de gente que não é judeu? O anjo já visitou tua casa? Você já recebeu uma visita divina na tua casa? Vai pensando nisso. Cornélio, disse o anjo, este, fixando nele os olhos, e possuído de temor. Se você vê um anjo, você vai ficar bem assustado, viu? Perguntou-lhe: o que é, Senhor? Ele entendeu que era uma coisa divina. E quer ver uma coisa? Nós podemos ter visões malignas, mas as visões malignas não nos deixam em paz e não traz para a gente uma serenidade espiritual. Ele sentiu que aquela visão era de Deus. E tanto é que ele responde: que é, Senhor? Ele já pergunta logo, fala logo. O que está acontecendo? O anjo lhe disse: as tuas orações, preste bem atenção. Esse anjo aparece numa visão na casa de um homem que não é judeu, é gentil. Quem não era judeu era gentil. Ele aparece para esse homem e ele diz: olha o que ele diz para ele: as tuas orações e as tuas esmolas. E se tem uma coisa que nós temos negligenciado, é a prática das boas obras. Olha, querido, 2 anos que a gente não faz conexão. Sabe como é que eu estou? Eu estou agoniado. Porque 2 anos que muitas famílias deixaram de receber ajuda. Sabe o que eu estou fazendo? Eu estou ajudando família no sertão. O que você está fazendo para abençoar quem precisa? Eu estava vendo essas crianças do César, me dá logo vontade de chorar. Eu choro por muita coisa, né? Mas eu fico pensando: meu Deus, o César está mudando a história dessa família. De 100 famílias. Você sabe o que é isso? O que é 100 reais? Vá ali na pizzaria, coma uma pizza com a sua família e me diz quanto que você gastou. 100 reais. Isso não é nada para abençoar o trabalho do César. Que Deus mova teu coração. E antes de você sair daqui, procure. Quem que deve procurar? O Fábio está aqui? Quem é que está do César aqui? Tem que procurar alguém do César. Tem alguém do César aqui? Para poder brigar. Quem é? Você? Tá. Depois, depois quando terminar o culto, você desce, viu? Fica aqui. Pessoal que quer procurar, para a gente passar informações para você. Mas olha só, é interessante que o anjo diz: as tuas orações por ouvir. E as tuas esmolas também. Ele continua: subiram. Gente, isso é sério. Para memória diante de Deus. Não fique pensando que Deus não está ouvindo tua oração, porque Ele está ouvindo. Se prepara que você vai ver o que Deus vai fazer nessa noite. Agora, e aí vem uma direção nessa visão. Ele diz assim: envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Eu já falei isso aqui outras vezes. Deus sabe teu endereço, teu nome, tua história. Você não esconde nada de Deus. Está aqui de Deus dizendo: eu sei onde é que está Pedro. Vou mandar ele lá para a casa daquele homem que ele está hospedado. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Tudo explicadinho. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso. É melhor você andar na companhia de gente consagrada a Deus, viu? Para você ver as coisas de Deus acontecerem, viu? Se você anda com sábio, você é sábio. Mas quanto de nós já andamos com tolos? Com pessoas que trazem coisas ruins para dentro da nossa casa. Logo que se retirou o anjo, e ele fez isso, o soldado, e pronto. E havendo-lhes contado tudo, ele contou tudo para esse soldado, para esses 2 criados, enviou-lhes a Jope. Quanto tempo que levou? Não vou fazer essas contas da distância que ele estava. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, e vem uma história aí cruzada, paralela. Pedro, que estava em Jope, subiu ao eirado. É, nessas casas, eles tinham a parte de cima, como se fosse um terraço, né? É barro batido. Ele estava ali. E ele estava orando. E deu fome nele. Eu fico pensando, né? Até na fome, Deus pode se revelar. Olha só, deu fome, quis comer. Esse desejo dele, o que que acontece? Deus aproveita e dá uma visão para ele. Olha, enquanto lhe preparavam a comida, lhe sobreveio um êxtase. Ele teve um momento espiritual. Então, viu o céu aberto, e eu já estou lá tremendo se eu vejo essa visão, céu aberto, descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda a sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouvindo-se uma voz que se dirigia a ele, disse o quê? Levanta-te, mata e come. Só tem um porém nessa história toda. Os animais que foram apresentados nessa visão, para os judeus, era considerado animal impuro. Eles não poderiam comer de jeito nenhum, para você entender. Mas Pedro logo falou logo, de jeito nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Você vai questionar se ele estava certo, estava errado. Ele disse não para Deus. Ele acabou de dizer um baita de um não para Deus. Ele sabia, ele disse, Senhor, não como. Segunda vez, lá vem, de novo, a voz. E disse, o que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso pela terceira vez. Esse negócio de primeira, segunda e terceira, Pedro era craque, né? E logo, aquele objeto foi recolhido ao céu. Olha que história fascinante, gente. Enquanto Pedro estava perplexo sobre o qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão o curtidor, pararam junto à porta e, chamando, indagaram se estava ali hospedado Simão por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, deve ter passado até a fome, disse-lhe o Espírito, aí vem o Espírito de Deus, então estão aí dois homens que te procuram, levanta-te, pois desce e vai com eles. Sabe o que eu gosto dessa conversa? É que Deus não me consulta. Tem crente que acha que ele vai ficar te consultando. Só o Senhor é Deus e Ele é Deus. Se Ele fala, é melhor você obedecer. Ó. E Deus diz para ele, levanta, pois desce e vai com eles, nada duvidando. Para com isso. Porque eu os enviei. Não teve jeito, né? O que, é que ele ia fazer? E descendo Pedro para junto dos homens, disse, aqui me tendes, sou eu a quem buscais, aqui viestes. Então disseram, centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, então ele era conhecido como um temente a Deus em meio de muitos judeus, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Que história fascinante. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, eu acho que isso é para dar tempo, porque Deus disse para ele, vai embora, rapaz, levanta e vai. Ele deve ter pensado assim, espera aí que eu vou digerir esse negócio todo. Entra, hospitalidade, tudo, Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. Lá vai Pedro para uma casa que ele não conhece, para a casa de um gentil que ele não poderia entrar. No dia imediato entrou em Cesaré, Cornélio estava esperando por eles. Olha que coisa fascinante, gente. Tendo reunido seus parentes e amigos íntimos, aconteceu que indo Pedro entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e prostrou-se-lhe aos pés e o adorou. Se fosse qualquer outro, receberia adoração, né? Sabe o que Pedro fez? Se levanta, rapaz. Se levanta, que eu sou igual a você. Sou homem. Por que você está aqui fazendo essa cena toda de se prostrar aos meus pés? Falando com ele, encontrando muitos reunidos, a quem ele dirigiu, dizendo: vós bem sabeis que é proibido para judeu. Ele está se justificando para o judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me mostrou que nenhum homem o considerasse comum ou imundo. Que revelação, gente. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. É, mais ou menos. Pergunto, pois, porque ele estava curioso, por que que vocês me chamaram? E aí Cornélio dá um testemunho daqueles. Respondeu Cornélio, faz hoje 4 dias, por volta dessa hora, acho que Cornélio ficou 4 dias orando e clamando a Deus para que aqueles homens voltassem com Pedro. E eis que apresentou diante de mim um varão, eu estava observando na minha casa, a hora nona, 3 horas da tarde, e eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes, e disse-me: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope, chamar Simão, por sobrenome Pedro, acha-se este hospedado na casa de Simão, tudo que já falou antes. Ele conta tudo isso, eu já pulo para o 34. Então falou Pedro, dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Só vocês têm que entender uma coisa: ele está ouvindo agora de Jesus, pela primeira vez. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia. Claro que já tinha ouvido falar do que tinha acontecido durante o período da vida de Jesus, mas agora ele está ouvindo da boca de Pedro uma explicação. E João pregou como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunha de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual tiraram a vida, penduraram ele num madeiro. E a este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram ambos, que anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele. Pedro está dizendo: nós vimos, ele morreu, ele ressuscitou, apareceu para a gente. Depois que ressurgiu dentre os mortos, ele apareceu e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus juiz de vivos e de mortos. Eu acho bom você prestar bastante atenção para esse testemunho de Cornélio. Dele, todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome, todo aquele que nele crê recebe perdão dos seus pecados. Ainda Pedro falava, que palavra, que mensagem, Pedro estava falando, o Espírito Santo veio e pum! Halikama Sheriki Antará. Você sabe o que, que o Espírito Santo está esperando de você nessa noite? Que você abra a porta da sua casa, que você abra o seu coração, para de brincar com as coisas de Deus. Conheço pessoas que estão vindo nessa igreja há anos, não muda nada na sua vida. E pensa que ficou nisso? O Espírito Santo derramou, e aí, o que que aconteceu? Eles ficaram assustados, porque ele foi com a galera de irmãos para dar testemunho, e foi se protegendo, né? Digo, eu não entro nessa casa sozinho, né? Vieram a Pedro e ficaram admirados, porque os gentios também, o dom do Espírito Santo foi derramado sobre eles, pois ouviram falar em línguas, engrandecendo a Deus, um culto tremendo dentro dessa casa. Então perguntou Pedro, porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados? Estes que assim como nós receberam o Espírito Santo, e ordenou que fossem batizados em nome de Jesus, então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Eu acho que teve seminário, summit, teve tudo, EBD, teve tudo nessa casa. Oh Jesus, eu estou com meu coração tão cheio dessa palavra, que Ele me dê sabedoria para comunicar para você. Olha só, eu fiquei pensando, essas histórias se cruzam. Quantas histórias, você acha que Deus está só trabalhando na tua casa, esperando acontecer alguma coisa? Você não tem ideia o que, que Deus está fazendo dentro da tua casa. Você não tem ideia o que, que o Espírito Santo está fazendo dentro da tua casa, na vida dos teus. Eu me lembrei, não só de Pedro e Cornélio, me lembrei de Jairo, um homem importante da sinagoga, a filha quase morrendo, ele pede para Jesus ir para a casa dele, está em Marcos 5, quando ele, Jesus levanta e vai atrás dele, que homem de fé, parece, né? No meio do caminho, Jesus para e diz assim, alguém me tocou, ó, cercado de multidão, sabe quem tocou nele? Aquela mulher do fluxo de sangue, já tinha quantos anos que aquela mulher vivia daquela hemorragia, médico gastou tudo, ela vai e ela faz o que jamais alguém poderia fazer, porque uma mulher com fluxo de sangue era considerada impura, ela vai e ela toca em Jesus, e ele se vira e diz assim, eu senti que de mim saiu poder, alguém me tocou. Ela teve que se entregar, né? Fui eu, tô frita. Na hora, o sangue estancou, aquela mulher foi salva. Tá lá Jairo. Se eu tô no lugar do Jairo, desculpa aí, tá? Eu ia dizer, Jesus, não para não. Por favor, minha filha tá quase morrendo. Quem te tocou? Todo mundo tá te tocando, Senhor, vamos embora. E vocês sabem do resto da história? É que Jesus ressuscita aquela menina, com um homem acabado. Você quer ver um pai fragilizado, uma mãe fragilizada, toca nos seus filhos. Quer ver coisa pior? É ver um pai enterrando um filho, coisa horrível. Eu tenho que ir adiante, gente, olha só. Você tem que entender que o controle da tua vida está nas mãos do Senhor. Se você não entender isso, eu não gosto de algumas frases, e eu ouço assim, chega a me dar uma agonia. O Brasil é de Jesus, o Brasil não é nada de Jesus. Não vem com essa conversa. O Brasil tem sido consagrado para muitos demônios. Muitos rituais estão sendo feitos, sangue derramado para essa nação. Está subjugada a esses demônios. Então não venha me dizer que o Brasil é de Jesus. Agora você pode decidir se você é ou não de Jesus. E eu espero que você decida nessa noite. Porque se você ficar só frequentando essa igreja e você morrer hoje, você vai partir para a eternidade sem Deus. Olha, vou falar 4 pontos rapidamente. Primeiro, que a casa é um lugar especial, gente. A casa de Cornélio, eu viajei pensando na casa de Cornélio. Cara, era rejeitado pelos judeus, vocês sabiam disso? Ele não podia receber judeu na casa dele. Ele não podia entrar na sinagoga. O cara abandonou os deuses que ele cria e não faltava deuses que o Império Romano adorava. Ele renunciou esses deuses, Júpiter, Marte, Vênus, Augusto, tinha uma série de deuses, ele teve que abandonar tudo isso. Ele fez uma escolha de crer no Deus dos judeus. Qual é o ambiente da tua casa? O que que você encontra na tua casa hoje? Lugar de casa da gente do lar é o melhor lugar da nossa vida. É o lugar que a gente encontra aconchego, alegria, que a gente encontra paz. Protege a tua casa. Faz algo para que Deus guarde a tua casa. Esse homem orava. Sabe o que que Jó fazia? Jó orava e fazia sacrifício pelos seus filhos. Ele dizia: pode ser que eles tenham pecado, eu já vou aqui a fazer um sacrifício para Deus perdoá-los. Um pai com coração ligado no cuidado da sua casa, da sua família. Deixa de ser egoísta. Muitos lares estão sendo derrubados pelo diabo por causa de egoísmo e de orgulho. É uma vergonha que um pai saia de casa e diga, eu quero ser feliz agora, e deixe uma mulher com filhos sozinhos. Isso é uma vergonha. Minha casa é um lugar especial, diga. Minha casa é um lugar especial. Agora depende muito de você. Você não é mais um dentro da sua casa. Você que é pai de família, você tem um dever de cuidar da tua casa. Você que é mãe, você tem o dever de cuidar da tua casa. Você que é filho, tem o dever de cuidar da tua casa. A Bíblia está cheia de exortações sobre isso. Filho obedece pai, mulher se submete ao marido, marido ame a sua esposa. Minha casa, casa de Cornélio, era uma casa especial. Era tão especial que afetou os seus empregados. Não é assim? Tem coisa que eu não posso falar aqui porque está sendo gravado. Como é que eu vou dar esse testemunho? Uma pessoa me deu um testemunho. Não vou dizer o nome. Ela diz que essa pessoa recebia uns espíritos na religião que ela frequentava. Mas ela foi trabalhar na casa de um crente. E ela, trabalhando na casa do crente, ouviu a palavra, pediu demissão um dia. A dona da casa disse: por que você está pedindo demissão? Ela disse: porque os espíritos para onde eu vou não estão mais baixando. E eles disseram que era para eu sair daqui, porque por isso que não está mais baixando. Querido, deixa eu te falar uma coisa, isso me leva ao segundo ponto, olha só. Faça boas escolhas. Cornélio fez a escolha de temer ao Senhor. Ele fez, você é um veículo de Deus para trazer o temor de Deus para dentro da tua casa. Esse homem tinha uma vida de oração. Eu não acredito em nenhuma casa abençoada que a família não ore. Eu não acredito mesmo. Agora, quando eu vejo um pai que ora, e está aí os homens da verdade, gente batalhando para esses homens, tem uma vida de oração e de leitura da palavra. Eu duvido que a tua casa vai ser a mesma. Se você ora, se prepara que o Senhor vai agir dentro da tua casa. Olha, queridos, quantos espíritos enganadores que entram, que dominam as famílias, que dominam as casas. Quando você decide se voltar para o Senhor e temer ao Senhor, se prepara que o Senhor vai guardar a tua casa. Olha, queridos, vai se levantar oposição, o diabo vai ficar furioso com a tua vida, ele vai te ameaçar, ele vai dizer que vai te matar, ele vai dizer que vai destruir a tua casa. Mas olha, uma vez que você entrega o seu caminho ao Senhor e confia nele, se prepara que o Senhor vai ser o teu escudo, a tua fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia. Não tem demônio, não tem trabalho nas encruzilhadas, não tem nada que possa impedir o agir de Deus quando você se coloca debaixo da autoridade de Jesus. Vai afetar todo mundo ao teu redor. Pai, se converte ao Senhor nessa noite. Mãe, para de protelar a tua decisão de viver uma vida consagrada a Deus. Filho, para de brincar com as coisas de Deus. Quantas escolhas que nós fizemos e levamos para dentro da nossa casa. Eu conheço uma família que os pais que levaram pornografia para dentro da casa, e a filhinha de 8 anos viu. Sabe qual é a vida dessa moça hoje? Ela é mãe solteira, ela vive uma vida completamente longe de Deus. Faça boas escolhas, hoje é uma noite de você tomar uma decisão para a tua vida, que vai afetar a tua casa. Eu estou muito feliz de ver tantos casamentos, mas deixa eu falar uma coisa. Esse mês, esse ano, está acontecendo tanto casamento, tanta coisa. É só o começo. Porque o casamento não é feito de lua de mel, não, só. Casamento é feito de joelho no chão, de batalha espiritual, de arrependimento, de quebrantamento, de confissão de pecados dentro da casa. Eu duvido que um pai se humilhar e pedir perdão, e confessar seus pecados, que ele não seja perdoado. Quantos filhos levaram drogas para dentro da sua casa, escondido dos seus pais? Pornografia acessando na internet, escondido dos seus pais. É para isso que você está tomando decisão para dentro da tua casa? Você está levando é maldição para dentro da tua casa. Faça boas escolhas. Cornélio fez uma boa escolha. A oração daquele homem mexeu com os céus. Gente, deixa eu falar uma coisa. A oração daquele homem mandou mexer o céu ao ponto de Deus mandar um anjo numa visão. Dê boas-vindas aos agentes de Deus na tua casa. Abre a tua casa para aquelas pessoas que são de Deus. Eu conversei com uma senhora já de idade, ela já está com o Senhor. Ela disse: pastor, a pessoa que me levou a Cristo, ela me visitava todos os dias. Ela vinha, ela lia um texto bíblico e ela orava comigo. Por causa disso, eu me firmei no Senhor. E toda a minha casa hoje serve a Deus. Sabe por quê? Porque ela foi um agente de Deus. Pedro é nada mais, nada menos que um instrumento de Deus. Você já recebeu anjos na tua casa?
Às vezes é um telefonema, alguém que diz assim: eu sonhei contigo, eu quero orar por ti. Dê boas-vindas aos agentes de Deus, quebre as barreiras. Quantos preconceitos no meio de crentes. Daquela igreja não, daquele grupo também não. E a gente vai se separando, criando barreiras. Olha, querido, lá no céu não vai ter nem passaporte de vacina e não vai ter nem passaporte nenhum de crente. A única senha que você vai ter é que está escrito na sua vida que você foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Esse homem manda chamar Pedro. Sabe o que é que Pedro diz no capítulo 11? Olha o que, que ele diz, eu tenho que ler para vocês, ó. Ele diz no capítulo 11 assim, ele está dando um testemunho que ele teve que se explicar em Jerusalém. Olha o que, que ele diz. Então, capítulo 11 de Atos, versículo 12, ele está contando para os líderes da igreja, teve que se explicar. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Foram comigo também estes seis irmãos, ele está dando detalhes agora a Pedro. E entramos na casa daquele homem, e ele nos contou que vira um anjo em pé em sua casa, e que lhe dissera: envia Jope. Olha o que, que o anjo falou. Pedro está agora contando os detalhes. E manda chamar Simão por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais serei salvo, tu e tua casa. Que coisa tremenda, irmãos. Olha, a gente tem que ouvir a gente de pessoas que estão alinhadas com as coisas de Deus. Você precisa de discernimento, viu? Não é tudo que dizem que não é todo mundo que usa a Bíblia que isso é de Deus, não. Cuidado, o diabo também usa a Bíblia. Você precisa de discernimento. Eu conheço pessoas que estão usando a palavra, entrando nas casas e levando as pessoas para caminhos, para seitas. Você sabia que essas seitas aí, que eu não posso mencionar o nome, sabe qual é o melhor lugar para elas encontrarem pessoas? É dentro da igreja. É bater lá na porta da sua casa, eles se apresentam bonitinho, usam a Bíblia, falam de Jesus, e engano e mentira. Mas Deus tem enviado agentes de Deus para a tua casa. Alguns de nós recebemos visitas de anjos, homens e mulheres de Deus que foram enviados para testemunhar de Cristo na nossa casa, na nossa família, para os nossos filhos. Ouça a voz de Deus. Querida, as coisas só vão mudar na tua casa quando você ouvir a voz de Deus. Se Cornélio tivesse dito: Deus que me livre que eu vou seguir isso, não vou fazer nada, ele ia perder a bênção. Ele vai, 4 dias, ele recebe a visita de Pedro. Que coisa tremenda, gente. Isso bagunçou com a família, gente. Mexeu com a família. Você quer o quê? Uma vida de crente bonitinha? Ou você quer que Deus mexa na tua casa? Eu acho melhor você desejar o segundo. Porque essa mensagem é para Deus mexer na tua casa. Tem filhos precisando se reconciliar com pais. Tem filhos precisando confessar pecados. Você não vai ser liberto desse vício enquanto você não confessar o seu pecado. Não fique pensando que essas coisas são fáceis de deixar, não. E a tua decisão vai influenciar a vida dos outros. Olha que coisa linda, gente. Paulo e Silas presos, açoitados. A gente não sabe o que é sofrer por Cristo. Açoitados, sangue correndo no corpo deles, todo ferido. 2 crentes doidos mesmo. Porque em vez deles murmurarem, reclamarem: Deus, por que está acontecendo isso comigo? Sabe o que eles fizeram? Culto! Adoração. No meio da adoração, o Senhor manda um terremoto dentro daquela prisão. Sabe o que acontece? Abriram todas as portas da prisão. O carcereiro, quando viu, pegou a espada e disse: eu vou morrer, vai ser agora, eu vou me matar, porque eu estou frito. E Paulo grita de lá: não faz isso não, meu filho, está todo mundo aqui impactado pelo poder de Jesus que está aqui nessas celas. Olha, queridos, quantos agentes de Deus, quantas coisas que Deus tem usado pessoas, e que você pode ser uma influência tremenda no teu trabalho, na tua casa, para os teus filhos. O que, que adianta você falar sobre Jesus e viver uma vida que desagrada a Deus? E para finalizar, Cornélio abraça as revelações de Deus. Olha, querido, eu acho que a pior coisa é aquela pessoa que escuta o Evangelho, escuta o Evangelho, escuta o Evangelho, escuta o Evangelho e não faz nada. Essa noite é para você abraçar as revelações de Deus para dentro da tua vida, porque isso vai mudar a tua casa, isso vai mudar o teu coração. Olha, queridos, do contrário, você vai ser que nem aquele filho pródigo que ficou dentro da casa. Ele tinha tudo dentro de casa, ele envergonha o pai, pede a herança, foge, vai gastar dinheiro com farra, com prostitutas, ele gasta tudo. Um dia ele cai em si e diz assim: oh, meu Deus do céu, na casa do meu pai eu tinha tudo. Eu quero que Deus, é a minha oração nessa noite, que o Senhor possa restaurar a tua casa. Minha oração é que você abra as portas da sua casa. Aí vem as promessas vão fluir. Elas vão fluir dentro da tua casa. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. Você vai ver salvação entrando na tua casa. Você vai ver pessoas da tua casa se batizando. Você vai ver pessoas que vão começar a testemunhar de Cristo, como Paulo, que era um perseguidor da igreja. O homem se converte e se torna um dos maiores pregadores do Evangelho.